ministro, elas devem procurar os agentes promotores, devem fazer algum tipo de cadastro junto ao governo?
Quando a entidade fez essa proposta pro governo federal, pro Ministério das Cidades, ela já tinha mapeado qual o bairro, qual é a comunidade que ela vai atuar, né? E claro que tem uma organização dessa demanda para levantar agora a necessidade de cada família, ir casa a casa, né? Pegar certinho o nome, verificar todo o imóvel, o que ele precisa, além do banheiro, vamos checar aqui o telhado, precisa ajustar o telhado, precisa ajustar o piso. Mas essa comunidade, ela está de antemão mapeada para que agora a gente possa contratar essas obras e executar a reforma desses banheiros.
Ministro, o senhor começou falando então que a gente tem o Minha Casa Minha Vida para oferecer casa para quem não tem. O Reforma Casa Brasil para oferecer melhorias em casas que precisam de adequações, e o Reforma, eu preferia Viva Reformas, então, para oferecer esse tipo de necessidade mais básica, mais premente. Vamos falar do Reforma Casa Brasil agora, porque ele é um pouco diferente. Eu queria que o senhor explicasse a diferença entre ele e esse programa lançado agora, e que tipo de melhorias podem ser feitas pelo Reforma Casa Brasil.
Certo, então vamos lá. Como eu estava falando, o programa Minha Casa Minha Vida, ele foca na habitação, para quem não tem. O programa Periferia Melhoria, a gente vai nos bairros periféricos, os bairros mais simples, carentes, né? Pessoas extremamente carentes, que a gente resolve, e que não tem condição de pegar um financiamento, não tem condição de fazer um banheiro com recursos próprios. No caso do Reforma Casa Brasil, a gente potencializa resolver questões de inadequações em moradias para aquela família com renda até 13 mil, que pode acessar o crédito, um financiamento, com uma taxa de juros de 0,99%, com um empréstimo máximo e um valor para financiar de até 50 mil reais, e que ela pode tá reformando um quarto, ampliando um quarto, reformando o banheiro que ela já tem, reformando o telhado, fazendo instalação elétrica, hidráulica, e dando uma melhor qualidade para a sua casa.
Às vezes ampliando.
Imóvel, a gente, né? Tem cerca de disponível para o programa Reforma Casa Brasil cerca de 30 bilhões de reais. Para o programa Periferia Melhoria, que a gente falou agora há pouco, a gente selecionou 9 mil moradias e a gente potencializou, na verdade, esse 9 mil, desculpe, 9 mil era a meta, e a gente triplicou, foi para 30 mil. Mas são formas de atender a população brasileira, aquelas famílias que mais precisam, cada qual de acordo com sua necessidade. Para quem não tem casa, programa Minha Casa Minha Vida. Para quem tem sua habitação e precisa resolver a inadequação, o Reforma Casa Brasil. E para quem realmente é uma família extremamente carente, a gente chegar com Periferia Melhoria.
O senhor fez referência às faixas e aos valores que podem ser financiados neste programa. Esses valores podem ser financiados, dependem da faixa de renda da pessoa ou do custo da reforma que ela quer fazer?
Como nessa situação nós estamos falando de um financiamento, então vai ser feita uma análise de crédito, de capacidade dessa família de pegar um empréstimo. Claro que um empréstimo aí com a taxa menor que 1%, então a taxa facilitada, que ela traz mais famílias para o programa. Ela é mais atrativa e ela oportuniza a família aí a poder de fato estar melhorando sua unidade habitacional, sua moradia, com as reformas que a gente falou aqui agora há pouco, né?
E o programa aceita pessoas que estiverem com o nome sujo, negativado por dívida, como cartão de crédito, por exemplo, cheque especial?
Numa situação dessa, que é uma análise de crédito, Mariana, assim, então é importante que as pessoas vão ter que reunir as documentações, né, os documentos com prova em renda e tudo, para que seja feita uma avaliação aí pelo agente financeiro e ela possa estar acessando um financiamento com a taxa facilitada pelo governo do Brasil, pelo governo do presidente Lula, né?
Ok, nós conversamos com o ministro das Cidades, Vladimir Lima. Muito obrigado, ministro, por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigado, pessoal.
Iniciativas para fortalecer a cultura popular no país.
O governo do Brasil entregou hoje 90 equipamentos culturais itinerantes que podem ser adaptados para bibliotecas, estúdios e oficinas de cinema.
A entrega foi feita durante a sexta Teia Nacional dos Pontos de Cultura, que contou com a participação do presidente Lula.
Um desfile de estandartes representando os estados brasileiros marcou a abertura da Sexta Teia Nacional dos Pontos de Cultura em Aracruz, no Espírito Santo. Depois de um intervalo de 12 anos, o evento foi retomado, reunindo agentes culturais, coletivos, mestres e mestras das culturas populares, povos tradicionais, representantes da sociedade civil e gestores públicos. A iniciativa faz parte do Cultura Viva, programa criado há 22 anos para movimentar o setor. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, destacou os avanços do setor nos últimos 3 anos.
Tem em torno de 400 milhões sendo aplicados por ano na produção cultural de base comunitária. E nós passamos nessa gestão para 23.121 iniciativas fomentadas até agora.
Durante o evento, foram distribuídas placas de identificação aos pontos de cultura. Todos os mais de 16.000 pontos certificados em todo o país vão receber o material. Uma outra entrega feita em Aracruz foi a de 90 unidades dos Movicéus. Os Movicéus são equipamentos culturais itinerantes, adaptados com biblioteca, estúdio audiovisual, recursos tecnológicos, material para oficinas e cinema ao ar livre. Essa estrutura permite que municípios desassistidos possam ter acesso a atividades culturais. O presidente Lula destacou a importância do investimento em cultura.
O investimento em cultura movimenta uma indústria potente, estimula a economia, transforma vidas e cidades. Por isso, a cultura será sempre prioridade no nosso governo. Contará sempre com políticas públicas capazes de ajudá-la a exercer todo o seu potencial simbólico e econômico.
Para celebrar a cultura nacional, foram assinadas portarias que regulamentam a Rede Nacional de Mestras e Mestres das Culturas Tradicionais e Populares e o Programa Festejos Populares do Brasil. Também foram assinados o Decreto de Renovação do Conselho Nacional de Política Cultural e o Decreto que cria a Política Nacional para as Culturas Tradicionais e Populares. De Aracruz, no Espírito Santo, Luana Cari.
Também em Aracruz, o presidente Lula entregou 12 micro-ônibus do programa Agora Tem Especialistas Caminhos da Saúde e 11 vans do Programa Especial de Saúde do Rio Doce.
Os micro-ônibus são equipados com ar-condicionado e plataformas de acessibilidade e beneficiam 12 municípios capixabas.
Eles vão fazer o transporte sanitário seguro e gratuito de pacientes do SUS que precisam se deslocar para outras cidades para realizar consultas, exames, tratamentos especializados e procedimentos de média e alta complexidade.
Já as vans foram entregues para 11 municípios e serão utilizadas no transporte de pacientes para consultas, procedimentos e cirurgias fora do domicílio.
Seja como transporte de pessoas ou movimentação de cargas, as hidrovias do Brasil funcionam como principal acesso em diversas regiões.
E hoje o governo fez um balanço de ações desenvolvidas pela Secretaria Nacional de Hidrovias e Navegação, criada há 2 anos.
Mais hidrovias para transporte de pessoas e produtos pelo país. Essa é uma das metas alcançadas pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Esse modal cresceu mais de 12% entre 2024 e 2025. O ministro da pasta, Tomé Franca, ressaltou as vantagens que esse tipo de transporte oferece.
Que as hidrovias é um caminho seguro para que a gente possa reduzir o custo logístico, que a gente possa fazer a integração do desenvolvimento regional. Nós vivemos num país que são vários Brasis e as regiões do Nordeste, do Norte, da Amazônia, ela precisa das hidrovias para o seu desenvolvimento. E finalmente um transporte que é sustentável, um transporte que preserva o meio ambiente.
O Ministério de Portos e Aeroportos apresentou também um planejamento que prevê leilões para concessão de 6 hidrovias no primeiro semestre de 2027 em diferentes regiões do país. Entre os trechos incluídos no plano estão os rios Paraguai, Madeira, Tocantins e Tapajós. Já no segundo semestre deste ano, está previsto o leilão de concessão de um trecho do São Francisco. O secretário nacional de Hidrovias e Navegação, Otto Bourlier, destaca que as hidrovias devem ajudar a vida de quem vive perto dos rios.
Ribeirinhos, pescadores, indígenas,
ou seja, a população que muitas vezes não tem acesso de forma em longo prazo de serviços públicos. Então é uma agenda de Estado que a gente está iniciando agora, em que a gente vai trazer ganhos sociais, ganhos logísticos e ganhos ambientais.
Desde 2023, R$1,5 bilhão foram investidos para fortalecer a navegação no país. Só neste ano, a previsão é de um investimento total que supera R$500 milhões. Com locução de Raquel Mariano, reportagem Márcia Fernandes.